Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Geralmente eu começo Mais Que Palavras 10h20, mas hoje eu vou ter que tomar mais um pouquinho de tempo, tá bom? É uma mensagem mais um pouco mais comprida hoje, porque eu quero ter um tempinho para ter algumas explicações, falar um pouco da história da igreja, algo que eu sou fascinado. É sobre a história da igreja. Isso me fascina, isso me encanta. Saber que a igreja permanece de pé depois de tanto tempo é lindo demais. Vamos abrir nossas Bíblias. Aqueles que puderem, é claro, abrir vossas Bíblias. Vamos lá. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Aqueles que não puderem, fiquem à vontade para meditar e ouvir esta palavra. Igreja, as portas do inferno não prevalecerão, hein? Não prevalecerão. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já quero começar essa mensagem dizendo que a igreja não é o plano B de Deus. A igreja não é um plano que veio por um acidente. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Vou repetir, a igreja não é um plano B de Deus. A igreja sempre esteve no coração e no propósito de Deus. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão lá de Ur. E Deus já promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas através de quem? Hoje nós entendemos, à luz de Cristo Jesus, à luz dos evangelhos, à luz de toda a palavra, que as famílias são abençoadas a partir do momento que Jesus morre na cruz, ressuscita dentre os mortos, volta a Deus Pai. E agora nós temos acesso à salvação, salvação que é mediante a fé, mediante a graça, agora colocada aos homens. Os homens agora podem dizer: eu quero esse Jesus, eu aceito a este Jesus, eu preciso de Jesus, porque sem Jesus nada conseguimos fazer. Sem Jesus estamos perdidos, sem Jesus estamos destituídos da glória de Deus, sem Jesus estamos aniquilados, eternamente em sofrimento. Não há esperança para um homem sem Deus. Não há esperança para um homem sem Jesus. É por isso, enquanto a vida, há opção, há escolha, salvação pela graça. Aqui está o presente dado aos homens. A igreja estava no coração de Deus e sempre vai estar no coração de Deus, porque Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu povo. E nós encontramos essa palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sabemos que através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós sabemos que a igreja, ela estava oculta no Antigo Testamento. Na verdade, já estava revelada através de Israel, mas nós encontramos não os judeus que estavam ali também, de certa forma, comungando e fazendo parte dessa igreja invisível. Encontramos Naamã, encontramos a viúva, encontramos Ruth, encontramos Raabe, personagens que não eram judeus, mas que entregaram as suas vidas e seus corações ao Deus de Israel, ao Deus da igreja. E no Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2, ali a igreja é revelada. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava em sombra no Antigo Testamento, agora é revelado. O Espírito Santo vem e ali a igreja está de pé. Mas antes desse acontecimento, em Atos 2, nós encontramos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, uma promessa, uma palavra de Jesus para Pedro. E aqui tem alguns que interpretam que aqui Pedro seria o líder máximo da igreja. Não, o que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você vai ajudar, você vai ser um dos ajudadores, você vai ser um do que será usado para essa igreja continuar. Tanto que quando Jesus ele ressuscita, e depois de Pedro ter negado Jesus, antes da crucificação, Jesus diz para Pedro: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Novamente lembrando a Pedro que Pedro seria usado para ser um pastor do seu rebanho. Assim como Paulo, assim como Tiago, assim como João e tantos outros. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, a cada um que foi chamado por Jesus, que entendeu o evangelho, que disse: Jesus, eis-me aqui, que faz parte do corpo de Cristo. Em cada um de nós estamos edificados sobre essa pedra, e a igreja está edificada, estamos alicerçados em Jesus, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como todos aqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Nos primeiros 20 anos desta igreja revelada agora nitidamente aos homens, esta igreja permanece durante os primeiros 20 anos na Judeia, em Jerusalém e Samaria, obedecendo ao pedido de Jesus, à ordenança de Jesus, primeiro em Jerusalém, na Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então, os primeiros 20 anos a igreja fica ali. E Deus usa um homem chamado Saulo de Tarso, um homem fora da curva, fora do colégio apostólico, um homem que perseguia aos cristãos, aos judeus convertidos, e agora, aqueles, os adeptos da fé, na verdade, né? Ao homem que perseguia a igreja, Deus se revela a ele, Jesus se revela a ele a caminho de Damasco, e o homem que perseguia agora se torna o perseguido. Deus transforma a vida daquele homem de tal maneira que aquele homem é usado pelo Senhor de uma maneira espetacular. Primeiro sendo usado aos judeus e depois Deus o usa para os gentios, para a igreja gentílica, para os irmãos de Corinto, para os irmãos de Éfeso, para os irmãos da Galácia, para os irmãos de Roma e para tantos outros, de Colosso. Deus vai usando esse homem para aonde ele ia, ele pastoreava, ele ensinava, ele desenvolvia os dons. E ali vidas se rendiam, desde escravos até pessoas doutas da cultura grega. E assim o Senhor ia agregando homens e mulheres de várias e várias nacionalidades. Paulo a pé andou milhares de quilômetros, de navio, a pé, sendo preso, mas Deus ia fazendo a sua vontade. Enquanto isso, muitos cristãos eram perseguidos, muitos cristãos eram marginalizados, eram colocados em fogueiras. A igreja enfrentava problemas com as culturas locais, a igreja enfrentava resistência com os judaizantes que queriam fazer com que a igreja seguisse as raízes da lei judaica. A igreja enfrentava problemas com o imperador, a igreja enfrentava problemas com cônsules, com prefeitos, com governantes, mas a igreja crescia, a igreja era humilde, a igreja era amorosa, a igreja era totalmente dependente de Deus, a igreja era totalmente dependente do Senhor. Tudo que tinham, entregavam, doavam principalmente a sua vida, o seu coração. E esta igreja vai crescendo. Paulo tinha em seu coração que ele deveria ir para Roma. Porque Paulo sabia que chegando em Roma, aquele evangelho iria para todos os povos. Tanto para os irmãos da Ásia, tanto para os irmãos do norte, aos vikings, tanto aos irmãos do oeste, aos lusitanos, aos mouros, e tantos outros que viviam naquelas regiões, ali o evangelho iria crescer. Era a capital do mundo, Roma era a capital do mundo, como hoje se fala em Nova York. Ali Roma, cidade cosmopolita, recebia várias nacionalidades e sabia que chegando ali o evangelho mais facilmente iria se propagar. E era desejo de Jesus também que Paulo fosse. E no ano 69 Paulo é decapitado, mas o evangelho continua crescendo, continua desenvolvendo. Mas aí, vai chegando no ano 300, depois de Cristo, ano meados dos anos 300, a igreja consegue um feito. A igreja acaba que a fé cristã é liberada. Não há mais a perseguição à fé cristã. Logo mais alguns anos, agora, a fé cristã, além de ser uma fé aceita, agora vira a fé do Império Romano. E quando isso acontece, quando a igreja se une ao poder político, quando a igreja se une ao Estado, aí foi a bagunça, aí foi o problema. A igreja começou a fazer concessões, a igreja começou a... Quando eu digo igreja, eu estou dizendo aos clérigos, aos líderes da igreja, começaram a permitir que coisas profanas, idolatrias de outras religiões adentrassem a fé cristã. E assim houve uma mistura de misticismos, adoração ao Deus Sol, adoração a Ísis, a Rainha dos Céus, adoração a Mitra, adoração a tantas outras figuras que agora só tiveram seus nomes trocados por personagens da fé cristã. A igreja que era totalmente dependente do Senhor coloca Deus de lado e começa a se enriquecer de uma maneira absurda. Agora, altos templos são dados aos cristãos. Os templos dos deuses pagãos agora são dados aos cristãos. Agora começa a arrecadação de ouro, pedras preciosas para a construção de templos mais luxuosos. A igreja que crescia com pouco agora está com muito, pedras, ouro. Para o homem, talvez isso seria a vitória, uma bênção de Deus, mas na verdade foi a decadência da igreja. E agora a igreja pega aquilo que é o mais importante, a palavra, e começa a restringi-la. A igreja que examinava a palavra A igreja que amava a palavra agora não tem mais acesso à palavra. A igreja que podia examinar os pergaminhos agora não podia mais, porque agora a palavra estava restrita aos clérigos, aos monges, aos padres. A igreja daquela época, que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, tendo agora o poder político e poder religioso nas mãos. Mas Deus, ao longo da história, foi levantando igrejas. Deus foi levantando pessoas. A igreja não parou, não acha que a igreja ficou morta do ano 300 ao ano de 1500. Deus continuou usando e levantando homens e mulheres anônimos. E muitos destes foram mortos porque queriam ter acesso à verdade, porque queriam ter acesso à palavra. Foram mortos sendo jogados em lagoas, em rios, sendo colocados em caixões com pregos e sendo torturados até a morte por quererem a verdade, quererem ter acesso à palavra, por quererem se contrapor à igreja daquele tempo. Mas Deus ouviu a oração da sua igreja. Deus ouviu a oração do seu povo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ouve, Deus escuta a oração. A igreja que estava em declínio, a igreja que estava travada, a igreja que estava humanizada, a igreja que estava pensando no homem. Agora, homens começam a se levantar com indagações, com perguntas. Deus levanta dois homens em um tempo muito parecido. No ano de 1300, Deus levanta um homem lá na Inglaterra chamado John Wycliffe. Quase que no mesmo período histórico, Deus levanta um homem chamado Joe Hus da Boêmia, atual Tchecoslováquia. Esses dois homens têm algo em comum. Esses dois homens se levantam contra a igreja dominante e dizem: olha, o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês estão fazendo algo que não está na palavra. O que que a igreja dominante estava fazendo naquela época? Venda de patuás. Indulgências. Compre um pedacinho do céu. Compre a salvação. Tenha uma chance no purgatório. Compre os pregos da crucificação. Compre o pedaço da cruz de Cristo. Será que hoje não está muito diferente? Hoje, a igreja que se chama protestante ou evangélica, nós temos visto coisas absurdas acontecendo em nosso meio. É só você abrir a tua rede social e é venda de lenço, é venda de rosa, é venda de apetrecho, é venda de salvação, é venda de dom. É venda de revelação, é venda de profecia. Só que tem uma diferença muito gritante de uma igreja para outra igreja. Sabe qual a diferença? É que naquela época, a palavra ela estava restrita aos líderes. Hoje, meu irmão, minha irmã, a palavra está disponível. Você pode comprar a Bíblia ou você pode baixar gratuitamente no teu celular. E é inadmissível uma igreja que tem acesso à verdade fazer coisas tão ou tão piores quanto. Precisamos voltar à essência, precisamos voltar ao evangelho. Precisamos voltar à essência do evangelho de Cristo Jesus. Mas voltando àquela época, Deus levanta dois homens para se contrapor a todas essas loucuras. Venda de salvação, venda de milagre, venda de um monte de coisa. Deus levanta esses homens para dizerem, quase que na mesma época, somos contra. Aí Joe Huss, você conhece a história de Joe Huss, foi levado para a fogueira, herege, se tentou se contrapor contra a igreja, foi queimado, mas antes de ser queimado ele cantou uns salmos, e antes de terminar sua vida, ele fez uma profecia, porque Huss, na sua língua, do seu sobrenome, significa ganso. Ele diz, olha, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne. Daqui a 100 anos, Deus vai levantar alguém que vai sacudir isso aqui. Aí eu estou usando as minhas palavras. E 100 anos depois, nasce um homem. Em 1488, 98, no final daquele século, nasce um homem chamado Martim Lutero. Perfeito não foi. Tinha suas imperfeições, tinha suas limitações, mas Deus usou aquele homem. Aquele homem começa a ler as escrituras, e quando aquele homem lê Romanos capítulo 1, final do versículo 17, que diz, e o justo viverá pela fé. A sua mente entra em parafuso, a sua mente entra numa outra espécie de mundo. Ele começa a entender que a salvação não é pelas obras, ele começa a entender que a salvação não é pelos patuás, ele entende que a salvação não pode ser comprada numa indulgência, ele começa a entender que é muito simples, é pela fé. Na palavra. Ele vê que aquela palavra é importante não só para ele, mas aquela palavra tinha que estar disponível a todo o povo alemão. Aquela palavra tinha que estar disponível ao mais pobre, ao mais rico. Aquela palavra tinha que estar disponível a todos quanto quisessem ler. Em 1517, ele, já com as suas 95 teses escritas, coloca na porta da igreja de Wittenberg. Por que que ele colocou na porta da igreja? Porque naquela época, a forma que o povo tinha acesso às informações era na porta da igreja. A forma que o povo tinha para poder acessar a informação era indo para a igreja e ver as informações, as notícias. Ele coloca as 95 teses, que são 95 pontos que ele tinha de discordância com a igreja católica apostólica romana daquela época. Ele começa a colocar que o Papa não tem poder, quem tem poder é o sumo sacerdote Jesus, e tantos outros pontos que ele coloca ali. E aquilo causa um rebuliço tremendo, terrível, E ali a igreja começa a procurar uma forma de matá-lo, de persegui-lo, de calá-lo. Mas aí os príncipes da Alemanha, que já estavam cansados desse poder religioso, começam a guardar. Na verdade, não eram os príncipes que estavam guardando Lutero, mas o Senhor estava o protegendo. Enquanto isso, Lutero começa a escrever, começa a traduzir a Bíblia, a palavra para o alemão. Imaginem o nível, o grau de conhecimento, sem um Google tradutor que nós temos hoje, fazer a tradução para o alemão, para que o povo pudesse ler a Bíblia e ter acesso à palavra. Você entende por que eu sempre falo aqui, bato na tecla, dê valor à palavra? Dê valor à escritura? Dê valor àquilo que você tem? E de 1500 até hoje, a igreja passa por uma reforma. Lutero não tinha a intenção de mudar de igreja. O que ele queria era que aquela igreja voltasse ao evangelho, mas não aconteceu. E aí vieram as igrejas protestantes. Daí em diante nascem as igrejas luterana, batistas, presbiterianos, episcopais e tantas outras igrejas que nós conhecemos hoje, por não concordarem com a palavra que aquela igreja dominante estava falando. E hoje nós precisamos urgentemente voltar. Voltar ao primeiro amor. Precisamos fazer o quê, pastor? Voltar à escritura. Hoje, nós temos, muitos conhecem hoje as cinco solas que as pessoas atribuem a Martinho Lutero, mas que não é de Martinho Lutero, as cinco solas. As cinco solas, eu digo que são os cinco pontos da fé cristã. São cinco pontos em comum da fé cristã, colocados de maneira simples e objetiva. Sola fide, né? Sola fé. Só a escritura. Somente Cristo. Somente a Deus glória. Somente pela fé. São somente cinco. Na verdade, são os fundamentos. Os fundamentos da fé cristã. Mas por que, pastor? Porque tem muitas pseudos-religiões, pseudos-cristianismos, que ficam inventando um monte de coisa para a teologia cristã, e na verdade a teologia cristã se resume a isso. Somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Tá entendendo? Mas será que hoje estamos seguindo isso? Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé ou somente a Deus glória? É isso que nós vemos de maneira geral? É isso que nós estamos enxergando? É isso que nós estamos vivendo? Eu, ontem na comunidade local onde eu prego, eu falei também sobre as cinco solas que hoje estão sendo pregadas em muitos lugares. Não é a sola escritura, não é solo Cristo, não é sola graça, não é sola fidelidade, não é fé, não é somente a Deus glória. Mas sabe quais são as cinco solas que muita gente está pregando hoje em dia? É sola prosperidade, solo coach, solo homem, sola minha verdade, solo do meu jeito. É ou não é, igreja? Fala pra mim. Não é assim que está acontecendo hoje em dia? Sola prosperidade, somente prosperidade. É juntando tesouro na terra, é a vida na terra. Eu vou ser crente para ter o melhor dessa terra, vou ostentar. Sendo que Jesus nos ensina a acumular tesouros no... Aonde, igreja? Acumular tesouros no céu. Estamos acumulando tesouro no céu? E como eu acumulo tesouros no céu, pastor? Obedecendo a Deus. Trabalhando na sua vinha, trabalhando no seu reino. A salvação é de graça, a salvação é pela graça. Mas galardão e recompensa não. Galardão, recompensa vem pelo trabalho. Trabalhando. Suando a camisa. E a salvação, pastor? Salvação também, claro. Nós temos que permanecer sendo fiéis ao Senhor. Porque quem não permanecer fiel, meu irmão, quem não obedecer está no sal. Perde a salvação, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora estou falando da galardão. Galardão o quê, pastor? Trabalho. Trabalhar no Senhor. Quem muito trabalha, muito recebe. Quem pouco trabalha, pouco recebe. E quem não trabalha vai se ver com Deus. É simples assim. Acabou. Estamos ajuntando tesouro no céu? Estamos trabalhando para o Senhor? Estamos colocando desculpas? Ah, não dá não, estou muito cansado. Ah não, dá muito trabalho trabalhar. Que isso? Olha para a vida dos apóstolos. Trabalhavam, passavam perrengues, passavam dificuldades, passavam por tribulações, mas Deus a cada dia os abençoava, trazendo o quê? Almas. Tem um grande reformador que dizia isso: Senhor, dá-me almas, porque sem almas eu morrerei. Me lembra de um outro também, um outro homem de Deus, que ele morreu aos 30 anos, que é David Brenner. Ele morreu aos 30 anos de idade com tuberculose, mas ele pregou o evangelho para os índios, né? Os índios de pele vermelha, é isso, né? Os índios de pele vermelha nos Estados Unidos. Ele pregou o evangelho e gastou a sua vida, a sua breve vida ele gastou pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Sua saúde não estava em dia, mas ele estava em dia com Deus. Ah, meu pai. É só na prosperidade. Aí vem aquele texto bíblico de Jesus dizendo: tolo, hoje pedirão a tua alma. Que tens preparado? Quantos estão ajuntando tesouros na terra e não estão juntando nada no céu? Também tem o solo coach. Só palavra de autoajuda. Isso me lembra Joel Austin, da igreja Lakewood. Talvez você já viu aquele pastor que parece um boneco, parece o Ken humano, assim, ó. Tem um sorrisão. Ele fala inglês, né? Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. I am what the Bible say that I am. I have what the Bible say that I have. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou próspero como a Bíblia diz que eu sou próspero. Eu sou abençoado como a Bíblia diz que eu sou abençoado. Mas eu não ouço as pessoas dizendo: eu sou perseguido como Paulo foi perseguido. Eu fui chicoteado como os apóstolos foram chicoteados. Eu fui crucificado assim como Cristo foi crucificado. Eu renego a minha carne como a igreja renega durante os séculos. Isso eu não ouço não, né? Aí a galera da autoajuda, do coach: eu sou um milionário como Jacó foi. Eu fui próspero como Abraão foi. Mas ninguém diz: eu fui pobre como Jeremias foi. Eu fui cerrado ao meio como Isaías foi. Aí não se usa, né? Não, é só isso aqui que eu quero. Distorcendo a essência do evangelho, distorcendo a palavra. É só autoajuda. É só para fazer bem pro homem. Ai, o homem é no centro, tudo é pro homem. Tolos, tolos, tolice. E plateias, 15, 20 mil pessoas aplaudindo. Ai, é só aí, ó. É só Lucote, é só isso que eu quero. Só autoajuda, ah, coisa boa. Mas mortificar a carne não quer não, né? Estar crucificado com Cristo, jamais. Ser perseguido, então? Isso não existe não, pastor. Perseguido que nada, é bobeira. Sola prosperidade, sola coach, sola um homem. É, sola homem. O homem no centro. Ai, como eu gosto de ser afagado. Olha como eu gosto de receber aplausos. Hoje a galera tá tão carnal que não tem nem vergonha mais de postar na rede social, né? A ostentação. Tem uma rede social que tá mostrando, tá denunciando as vestimentas dos pastores e dos líderes da igreja. Rolex de 150 mil reais. Roupa só Louis Vuitton e Gucci. 7.500, 8.000, 10.000 reais. Tênis, só acima de 7.500. Homens e mulheres que estão usando da igreja para serem afagados, serem adorados, serem aplaudidos. Olha como eu prego e como muda o ambiente. Eu prego, pastor. Eu prego e a galera vai pro delírio. Eu prego... Uma vez eu preguei numa igreja, parece que a igreja estava com sono, a igreja estava dormindo. Foi eu pregar, eu não sabia que ia ser assim. Primeiro eu preguei, aí quando eu preguei, veio um homem lá, um cantor. E irmão, quando o homem começou a cantar, parecia que a igreja mudou, mas... Falei assim, pera aí, eu acabei de pregar o evangelho, tava todo mundo assim... Aí o camarada começou a cantar, você vai ter, você vai conseguir, nossa, nós somos maravilhosos, nós somos lindos, ai, nós somos maravilhosos, nós somos a menininha de Deus. Aí a galera foi pro delírio. Falou, gente, o que, que é isso? Eu sei da minha vida no altar, isso não é inveja não. Mas o que tá acontecendo? O povo tá dando valor a isso? Quer dizer, a palavra fica de lado. Misericórdia, Jesus. Volta logo. E assim tem acontecido. Pessoas, hinos, antigamente os hinos eram para Deus, os hinos eram falando das virtudes do Senhor. Lembra dos hinos de antigamente? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É assim? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Outra, em espírito, em verdade. É tudo pro Senhor. Tem uma outra linda também. Quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Eram louvores totalmente pra Deus. Mas hoje é pro homem. Só no homem purinho. Ai, Senhor, eu te adoro, porque eu te adoro, o Senhor vai me dar vitória, 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 só vitória, a minha luta acabou, não sei o que, ela já passou. Irmão, vida de crente é luta todo dia. Vitória, 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 eu mereço vitória, é vitória, só vou colher vitória. Ah, Deus, aí, só no homem. É para refletir. Hoje a igreja evangélica está num caminho perigosíssimo. Puramente me lembra a igreja de Laodiceia purinha. Apocalipse capítulo 3. Dá uma olhadinha depois na igreja de Laodiceia, a última igreja. Diz ter muito, ostenta. Tá muito diferente da igreja do passado, não? Que quando se tornou poder político e religioso, pedras preciosas, monumentos, roupas extravagantes. Ah, Deus. Me lembra dos apóstolos, quando tentava adorar, né? Os apóstolos, eles diziam na hora, não faz isso não, sou um homem igual você. Não faz isso não. E ao passar dos tempos, hoje os homens querem que as pessoas até se dobrem, né, na frente. Dão até a mão para beijar a mão. Deve ser a síndrome de Lúcifer, né? Querer roubar a glória de Deus. E Deus não barganha sua glória com ninguém, não, hein? Deus não divide a sua glória com ninguém. Tô avisando. Só um lembrete. Aí vem, ó. Tá gravando aí? Sola prosperidade, solo coach, solo homem. E solo a minha verdade. Esse negócio, o só a minha verdade, irmão, tem uma galera crente aí que tá nessa agora. Pastor, eu gosto muito de você, você é gente boa, mas Eu não interpreto a Bíblia assim. Eu interpreto conforme a minha mente carnal. Tá me lembrando Ed Renekiewicz, Caio Fábio. Lê a Bíblia conforme a vontade deles. Não, deixa eu vou ler aqui hoje. Não, mas essas palavras aqui não são bem assim. Porque lá no grego, lá no hebraico, lá na língua tal, não é bem assim. Aqui foi mal interpretado. A igreja toda mal interpretou, mas eu interpreto certo, tá? Pera aí, quer dizer que a igreja ao longo da história interpretou tudo errado. Não, pastor, isso aqui foi um erro de tradução da Bíblia. Quer dizer que os tradutores, extremamente inteligentes, sábios, poliglotas, erraram a tradução. Dezenas e centenas de tradutores erraram a tradução da Bíblia. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Não, pastor. É só a minha verdade, eu leio, mas essa aqui, a verdade da Bíblia é subjetiva. A verdade da Bíblia é relativa ao tempo. Que negócio é esse, irmão? Meu irmão, a Bíblia está acima dos tempos, das culturas. É que nem eu vejo aqui igrejas americanas, igrejas em muitos lugares que aceitam isso. Aceitam o Halloween. Ah não, pastor, porque é a cultura americana, é a cultura inglesa, é a cultura irlandesa. A palavra do Senhor está acima da cultura. Quando a cultura, ela agride o evangelho, a igreja tem que dar um jeito para tirar isso, irmão. Ter uma estratégia, fazer alguma coisa. Ah, não vou aceitar a cultura, pastor. Eu vou vestir o meu filho de fantasma, de caveira. Tá repreendido, meu irmão. Colocar meu filho vestido de Jason, de serial killer. Irmão, para de abrir brecha pro diabo. Tá abrindo porta, janela, casa inteira. Não, pastor, mas eu acho que não vai ofender não, pastor. Eu acho assim, então vai achando e vai pro inferno assim mesmo, então. Eu não acho. Na Bíblia não tem negócio eu acho. Tá aqui, ó. É a palavra de Deus. Existem os pontos centrais da fé cristã que são inegociáveis, que não tem como ter outra interpretação, não. Talvez alguns podem ter divergências sobre se é pré, se é meso, se é pós-tribulacionista, né? Talvez alguns pontos em algumas doutrinas basilares. Será que eu uso uma saia, uma calça? Agora, sobre a salvação, meu irmão, que negócio é esse? Sobre a santificação tem que ser unânime. Salvação não tem... santificação ligada à salvação não tem como negociar, não. É morrer pro mundo e viver pra Deus. Morrer pro mundo e viver pra Deus, meu irmão. Não tem esse negócio, não. É uma verdade que é da Bíblia e acabou. Não tem como... Ah, não, pastor, eu interpreto, não. É essa interpretação unânime e acabou. É um ponto comum. Aí tem mais um ainda, né? Que tem o prosperidade, coach. Ah, Jesus amado. Só na minha verdade. Só no homem. E só do meu jeito. Ah, pastor, faço a obra do Senhor, mas é só do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, senão eu não faço. Aí, meu irmão, acabou o senso de comunhão. Acabou o senso de submissão. Reparou que as pessoas hoje não estão submissas? É só o pastor apertar um pouco. Aí a pessoa não gosta. Não, eu tô melhor. Eu não tô dizendo de pessoas que não sabem ser líderes. Mas de pastores saudáveis, igrejas saudáveis. Onde a pessoa não consegue de maneira nenhuma submeter-se. Obedecer. Ser servo. Está sobre a orientação de uma igreja local, sendo pastoreado, sendo um instrumento de Deus. Tem que ser assim. Ah não, mas eu só faço do meu jeito. Eu só vou para a igreja quando eu quero. Ou só vou para a igreja quando eu estou escalado no meu departamento. Eu só sirvo ao Senhor quando eu estou com vontade. Se tiver chovendo um pouquinho, eu nem vou. Deve ser de açúcar, né? Dissolve. Fico imaginando o coração de Deus vendo um negócio desse. Não, eu fico pensando. Irmãos, vamos tomar jeito. Eu oro ao Senhor para que Deus dê um respiro para a igreja, uma nova chance para a igreja, porque sinceramente eu estou vendo a igreja, uma parte dela indo só ladeira abaixo. Coisas estão acontecendo pior do que na época da Idade Média. E a diferença nossa é que nós temos a palavra. E tem muita gente que tem a palavra na mão e não lê e não faz questão nem de interpretar para poder contrapor as heresias. Vamos tomar jeito. Vamos voltar ao evangelho, voltar à palavra. Que líderes possam se arrepender dos pecados que têm cometido. Que Deus nos livre dos hereges. Que Deus nos livre dos patuás. Tem muita gente que está tentando recosturar o véu que a cruz já rasgou. O véu foi rasgado, meu irmão. Mas tem gente que quer recosturar o véu, colocar de novo preceitos, liturgias, para poder nos conectar a Deus e já nós já temos a reconexão. O que nos reconectou foi o sangue de Jesus na cruz. E uma vez que eu aceito esse Jesus, uma vez que esse Jesus mudou a minha vida, mudou meu ser, mudou meu coração, agora em qualquer hora, meu irmão, do dia você pode orar a Ele. Não tem que levar um sacrifício, não tem que levar uma pombinha, se for mais pobre, ou um touro, ou um bezerro. Não, agora você leva o seu coração. Você pode estar dentro do banheiro, dentro de um ônibus, dentro do metrô, andando de patinete, não importa onde você esteja, você dobra o seu joelho, você dobra a sua cabeça e diz: Senhor, me ajuda. Faz tua vontade, o Senhor te escuta, o Senhor te ouve. E quantos estão tentando dar um jeitinho, não, para você ter acesso a Deus, tem que fazer o voto tal, tem que ir lá na fogueira santa de Israel e fazer isso. Ah, para você ser salvo tem que comprar tal coisa. Não, meu irmão, pela graça. Pela graça. Que hoje você possa meditar nesta palavra. As portas do inferno não prevalecerão por uma igreja que é dependente do Senhor, que depende dele 24 horas. Que não se bate no peito e diz: nós somos ricos, nós somos abastados. Não. Mas que é humilde, que ama o próximo. Que vendo alguém passando necessidade, dá o que tem. Eu vi um vídeo, esse vídeo me chamou muita atenção, já estou encerrando, de um rapaz fazendo um teste comportamental. Um rapaz pegou um galão como se fosse de gasolina, mas dentro tinha água, não era gasolina. Ele pegou o galão de gasolina na frente de todo mundo na rua e jogou sobre si mesmo. Pegou o fósforo e acendeu. E as pessoas que estavam do lado não fizeram absolutamente nada. E eu fico imaginando quantos crentes estavam ali, talvez, vendo aquela imagem, e ao invés de tirarem o fósforo da mão dele e dar uma palavra, somente se afastaram e ficaram contemplando, esperando aquele homem pegar fogo. Aí veio um rapaz vestido de uma roupinha não usual, uma roupa parecia aqueles rapazes que amam desenhos coreanos, desenhos japoneses, mangás. Esse rapaz que parecia ser do mundo, que não parece ser crente, veio, tirou o fósforo da mão daquele rapaz e deu um abraço nele. Eu falo: ué, cadê os crentes? Cadê os servos de Deus? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Assistindo os outros indo para o inferno, estamos fazendo nada e somos só religiosos? Acorda, igreja do Senhor. Acorda, povo de Deus. Precisamos de mais uma vez um respiro de Deus, de uma reforma de Deus, porque senão, o que será de nós? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.